Falando de livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Jonas Ribeiro, paulistano, nascido em 1970, na primavera de 1970, formado em Língua e Literatura Portuguesa pela PUC de São Paulo, faz projetos de leitura nas secretarias do Estado de São Paulo e faz projetos incríveis, já percorreu centenas de escolas contando histórias, ministrando cursos e divulgando seus livros. São mais de 100. A gente vai conversar aqui sobre o Foi Assim Que Eu Me Tornei Escritor e A Assustadora Bola Fria e A Gata Que Ninguém Via, dois livros da editora Elementar. Bom dia, Jonas.
Bom dia, Rosali e ouvintes da Universo Literário. Prazer falar com vocês.
Então, eu tenho aqui dois livros seus, dos mais de 100 que você já escreveu. Quantos são hoje, Jonas?
Hoje são 109, Rosali.
Nossa, é muita coisa, né? É muita coisa. Então, como é que você começou a escrever? Como é que você teve contato com os livros antes de começar a escrever? Onde que foi que a abelhinha te picou?
Olha, Rosali, de fato é muita coisa mesmo, mas às vezes eu tenho a impressão que eu estou recomeçando, e a cada lançamento eu tenho aquela síndrome do pai novo, né?
Uhum.
De carregar o livro comigo para todo lugar que eu vou, vai até ao banheiro, você o arrasta consigo. Agora, quem me apresentou os livros foram as bibliotecárias de bibliotecas públicas.
Olha, que legal.
A competência delas, a maneira como elas dispuseram o livro, ofertaram, acendeu tudo isso em mim. E eu era um leitor voraz na adolescência. Tanto é que eu emprestava livros de duas bibliotecas.
Você pegava emprestado, né?
A Clarice Lispector e a Cecília Meirelles.
Aham. Uhum. Onde ficam essas bibliotecas? Ainda existem?
Em São Paulo, na capital, na Vila Ipojuca, na Lapa. E assim, e eu conquistei privilégios junto a essas bibliotecárias.
Você era amigos, né? Você ficou amigo delas.
Daí eu pegava 2, 10, 15 livros, sabe? Era uma fome, uma sede, né? Absurda de ler.
Uhum. Bem interessante, eu sou bibliotecária, Jonas, também.
Meu Deus, que lindo. Já ganhou ponto.
Então, eu comecei trabalhando com carro biblioteca. A gente ia para a periferia de Belo Horizonte, de cidades próximas aqui da grande BH.
Claro.
E emprestava livro para as crianças também. Tinha aquele público cativo que vinha e pegava livros, levava, ficava com eles em casa e depois voltava, devolvia tudo.
E o que era mais bonito, Rosali, era a cumplicidade estabelecida, né? Os livros que elas conheciam, comentavam comigo, eu trazia, levava comentários para elas,
uhum.
E elas passavam adiante para outros leitores. Daí, quando eu ia devolver os livros, no trajeto até a biblioteca, eu ficava apalpando a capa dos mesmos, pensando quais deles eu iria renovar.
Sei.
Quais estantes explorar, algo que mexeu demais comigo.
Uhum, você está falando de uma coisa muito importante, que é o papel do mediador de leitura, né, Jonas?
Nossa, não é fundamental, é uma bênção.
Uhum.
Quando a gente tem essa ponte legítima, né?
Sim.
Que ama os livros, que sabe o valor de cada título, né? O que ele pode desencadear no nosso imaginário. A gente, o nosso país está vivenciando essas mudanças, essa transformação, essa recuperação de voz. O livro, ele traz ele é instrumento de formação de cidadania.
Sim.
De revolução, de entendimento do nosso mundo subjetivo, do mundo que nos rodeia. Então, ele causa muitos desdobramentos sociais, pessoais.
Ele é um formador de opinião, né?
Ele é um formador de opinião.
Com tantas divergências, de diferenças em cada livro, a gente vai tomando posturas para opinar, né? Para poder escolher o caminho que quer seguir, as coisas que quer fazer e o que pensa, na verdade.
E tudo que a gente quer ser, né, o livro proporciona, né?
Uhum.
A gente quer ser o herói, o bandido, a gente quer voar. Ele dá todas essas possibilidades para a realização do inconsciente, do subconsciente, do exercício do nosso imaginário, né?
Isso.
Então, não existe carência, pobreza. O livro, ele dá uma ascensão para a gente, ele pá, dispara, né? De repente a gente está no espaço, né?
É verdade, Jonas. E a gente atravessa todos espaços e tempos, né? E espaços todos.
Não, nem fala. Agora engata uma bibliotecária, um escritor, leitor, uma bibliotecária, leitor, um proseado aí, né?
Pois é. Então... e aí, dentre esses livros que eu tenho o seu na minha mão, eu recebi um que é o que você conta a sua história de escritor. O livro se chama E Foi Assim Que Me Tornei Escritor. Você faz uma biografia sua e fala exatamente essas ideias dos seus acessos às bibliotecas e também conta que antes de começar a escrever, você começou a ir a hospitais contar histórias, não é isso? E fazer
é
um projeto de trocas. Vamos trocar quinquilharias por fantasia. Conta isso pra gente, Jonas.
Esse livro foi uma encomenda da editora, porque atualmente eu conto com 42 anos.
Sim.
Eu jamais escreveria a minha biografia na metade do campeonato, acredito eu,
sim,
né?
Sim, com
às vezes
certeza.
Eu vou às escolas, eu brinco com as crianças e pergunto a elas se elas acreditam que eu estou mais próximo do nascimento ou da morte. E daí alguns falam da morte, as professoras dão risada. Mas aí a editora pediu, e eu titubeei, aceito, não aceito, decidi aceitar. E eu procurei escrever vivências com as quais as crianças se identificassem.
Uhum.
E fazer essa distinção entre profissão e emprego.
Claro.
Agora, nesse livro, eu conto sobre esse projeto de visitar hospitais, que eu sempre contei histórias com baús, dos quais eu retiro marionetes, fantoches, lenços coloridos. Então eu visitava escolas particulares e públicas e cobrava como ingresso para que as crianças assistissem às histórias, brinquedos, material de desenho e livros paradidáticos.
Uhum.
Essas doações... elas eram encaminhadas para unidades pediátricas.
Sim, de hospitais.
Do Hospital das Clínicas, aqui de São Paulo,
uhum.
E do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, para algumas ONGs. E foi um projeto, assim, maravilhoso. Foi algo... tenho certeza que foi uma das coisas mais significativas que fiz até hoje.
E você ainda faz esse tipo de coisa?
Eu não faço.
Mas deixou sementinhas, né?
Deixei. Daí foram formadas 5 bibliotecas, brinquedotecas hospitalares.
Que beleza.
E teve escolas que competiram, os alunos competiram entre si, entre as salas. Então chegou a encher um caminhão.
Nossa.
E as crianças não tratavam o brinquedo, o livro, o material de desenho ou acomodação. Eles embrulhavam em papel de presente,
sim.
Escreviam uma carta para o paciente que receberia. Foi algo muito forte.
Com certeza foi. E as crianças se sentem envolvidas e importantes, né, nessa, como personagem mesmo, dessas ações tão, tão importantes para também valorizar os que estão doentinhos e tudo, né? Para facilitar até a cura dessas crianças.
E a criança que só recebe, ela dá algo de si, né?
Uhum.
E a toda cura verdadeira, ela parte primeiro das emoções, né?
Sim, com certeza.
Primeiro a gente cura as emoções que nos levaram a criar aquela enfermidade, para depois haver mudanças, o reflexo no quadro clínico, né?
Então, nesse livro, além de você contar isso tudo, quando a gente pega um livro, é uma forma de você partilhar essa experiência, né? E deixar também como semente para outras pessoas fazerem e terem esse tipo de projeto, de ideia que você teve. Essa ideia é sua?
Essa foi, sim, porque como eu falei a você, eu leio demais.
Uhum.
E esses livros começaram a sair pelo ladrão.
Sim.
Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com todas essas leituras? Daí eu estava num hotel em Campos do Jordão, aqui em São Paulo, e nós saíamos do restaurante, tinha várias antessalas ao redor de uma grande lareira. Eu comecei a contar histórias para duas crianças. Na noite seguinte havia 5 crianças, e foi aumentando esse número. E o gerente do hotel passou a colocar no tabuleiro do menu as histórias que eu contaria no dia seguinte.
Olha só.
E daí um médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o Dr. Emílio Cordeiro, assistiu e me fez o convite para que eu fosse à ortopedia do HC.
Uhum.
E eu fui e me tornei voluntário lá.
Sim, sim.
E daí eu montei esse projeto, porque uma vez, eu até conto esse fato no livro, e foi assim que me tornei escritor, que eu estava no hospital e entrou uma senhora num quarto. Eu estava esperando as pessoas, as crianças voltarem do refeitório, e essa criança colocou um palhaço numa cama, uma boneca em outra, um brinquedo aqui, outro acolá. E as crianças voltaram, e eu voltei muitos dias posteriores, mas aqueles brinquedos deram um colorido, uma vivacidade para aquele ambiente hospitalar.
Uhum.
E eu fiquei embasbacado. E eu pedi, na ocasião eu dava aula, eu pedi aos meus alunos que trouxessem brinquedos. E eu jamais esperava que eles fossem trazer uma quantidade grande. E daí eu sentei para montar o projeto.
Sim. Agora, Jonas, entrando um pouco mais nos seus livros, como surgem seus personagens? Personagens para mais de 100 livros deve ser difícil, né?
Olha, Rosalina,
como é que é seu processo de escrita e essa criação de tantos personagens das histórias
aqui
todas?
Aqui em São Paulo está chovendo. E a música que a chuva proporciona, ela é um convite irresistível para a criação. Quando eu escrevo, eu sempre escrevo pela manhã.
Sim.
Então eu não abro o computador, não vejo e-mail. Eu começo.
Você escreve à mão, né?
Eu escrevo à mão e depois eu vou para o computador. Livro infantil é tudo à mão, em grandes papéis coloridos.
Que legal.
Com várias canetas. E é uma escrita desordenada que depois eu ordeno.
Uhum.
O processo pede liberdade. Você começar do fim, começar de frases, desmembrar, recortar, unir. Então, é uma brincadeira com a palavra. Se eu que escrevo não te der prazer, como é que eu vou desejar que o leitor se delicie com as minhas palavras?
É,
né?
Verdade. É.
Então, o primeiro leitor da história sou eu.
Uhum.
Então, eu tenho que estar bem, feliz, elas têm que me agradarem, essas palavras combinadas, né?
Sim.
Assim, como é que um livro consegue uma alquimia tão mágica, né? Tem livros, tem milhares de livros publicados, mas por que alguns são tão especiais, né? Que ingredientes o escritor colocou ali que faz com que os livros se avultem, né? Se destaquem dos demais, né? Então, é algo muito, muito sutil, né?
Muito
mágica.
Mesma
coisa que dois cozinheiros prepararem o mesmo prato e um ficar saborosíssimo e o outro a desejar,
uhum.
né? E com os ingredientes da mesma qualidade, das mesmas marcas, né? É o nosso toque de Midas, é algo que não dá para verbalizar, né? Se nós verbalizássemos, iria esfarelar.
É verdade. Jonas, o outro livro que eu tenho aqui é Assustadora Bola Fria, a Gata que Ninguém Via, que se trata de um tema bem interessante, principalmente numa determinada fase da idade, que é a mentira. Porque existe aquela fase que a criança inventa, tem amigos imaginários, e muitas vezes os pais até assustam, né? Você pensou nisso quando estava fazendo esse livro?
Eu pensei. Essa história, ela é uma menina muito mentirosa.
Ela é ótima, né?
Então ela conta uma mentira e cresce uma bola. Daí ela conta outra mentira maior, a bola aumenta.
Uhum.
A bola vai aumentando à medida que ela vai mentindo, só que da mesma forma que ela cria a bola da mentira, ela cria também um antídoto, que a socorre, que é a gata que ninguém via, que começa a lamber a bola.
Pois é.
Só que no decorrer da narrativa, ela descobre que quando ela diz uma verdade, a bola diminui.
Uhum.
E ela sente dentro de si um calor gostoso, um jardim na consciência, um bem-estar. Então o livro, ele não critica a mentira. Ele fala das vantagens de a criança dizer a verdade. Que a criança sai das emboscadas sociais, né?
É verdade.
Que uma mentira... Esse livro, o começo desse ano, eu fiz um baú para essa história.
Uhum.
E eu enchi de lenços coloridos. Daí eu começo a história assim. Uma mentira puxa outra, tira um lenço de uma cor. Porque uma mentira vai puxando outro lenço de outra cor. É uma delícia contar essa história.
Uhum. E agora você me disse que tem 109 livros já publicados e tem outros tantos para também sair aí, né?
Isso. Eu tenho, assim, acabei de lançar pela mesma editora Elementar O Perfume do Mar, que é uma história de pais separados, o menino é cego, e os pais decidem que não vão conquistar o amor do filho com presentes materiais e sim com presentes imateriais.
Uhum.
E é uma história dividida em três partes.
É um tema que você... que parece que tem em todas as suas histórias esse amor, né, incondicional.
Eu sinto, Rosalie, que esse é o assunto mor da nossa existência.
Uhum,
né?
É verdade.
A gente se prepara para amar, né?
Uhum. E mesmo nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né, de tanta manifestação, a gente tem que fazer isso tudo com muito amor, né, e com muito cuidado, porque esse país merece, nós merecemos,
merece.
Não é?
Olha, Rosalie, você está falando aí de Minas, e a minha primeira editora é de BH, Ela se chama Dimensão.
Sim, a editora Dimensão, é daqui
mesmo. Ainda tem um livro meu que é bastante conhecido por aí, que é o Gente Que Mora Dentro da Gente, que eu ilustrei, escrevi.
Então, você é ilustrador também, né?
Olha, eu fui, agora eu estudo piano, sabe? Então eu leio menos e não ilustro mais. Porque daí a gente começa a fazer muita coisa, né?
Tem que optar mesmo, né?
Mas eu sinto muita saudade. As minhas mãos ainda pedem um lápis de cor.
Sim. Você trocou por teclas de piano.
E
Jonas, tem um abraço aqui para você, do Léo Cunha.
Meu Deus.
Ele manda um abraço. Diz que não tá podendo ouvir esse bate-papo nosso, mas ele te manda um abraço. Ele tá chegando também. Tá com 50 e tantos livros
ele
já
é um
publicados.
Querido. Sabe o que eu falei
para ele? É um querido,
Eu disse ao Léo que eu gosto muito de reler a literatura dele, ele achou um barato, porque geralmente as pessoas falam, adoro ler você, né?
Uhum.
E não falam assim, gosto muito de reler você, né?
Sim.
Então ele é um querido, né? Ele é pra pôr no colo, é um baita poeta, né?
Também, muito poeta, sim.
É mineiro, né?
Jonas, eu quero te agradecer. O nosso tempo, o tempo de rádio é curto, sabe?
Ah, obrigado.
Mas Rosalie, eu quero depois conversar muito mais com você.
Ah, por favor, vai ser
Viu?
Um prazer.
E por enquanto a gente deixa essa amostrinha aqui para os nossos ouvintes. Foi assim que eu me tornei escritor, que é uma autobiografia. Você inventou nada nesse livro, né?
É como diz o Manuel de Barros, só 10% é mentira.
Só 10% é mentira, o resto é inventado, tá bom. E o outro livro é a assustadora Bola Fria, a Gata que Ninguém Via. Dois livros da editora Elementar, um tem ilustrações de Mansi e o outro com ilustrações...
Da Simone Matias.
É isso aí, Jonas, um grande abraço, sucesso, continue aí nessa carreira, inclusive tocando piano também.
Obrigado, Rosalie.
Um grande abraço.
Outro, até mais.
Até mais. Eu conversei com Jonas Ribeiro, um grande escritor. 109 livros já publicados, alguns ainda para sair. E ele é o autor do livro Foi Assim Que Me Tornei Escritor e a assustadora Bola Fria e a Gata Que Ninguém Via, dois livros da editora Elementar.
Falando de livros.